E quem vai nos conduzir neste passeio é a Odelta Simonetti, que é uma das atrações também que figuram hoje nessa iniciativa. Odelta, seja bem-vinda, bom dia.
Obrigada, bom dia ouvintes. É muito bacana estar aqui para falar de um projeto tão importante como o primeiro Forqueta, primeiro de muitos, esperamos, Forquetas Culturais.
E tem filó, tem hip hop, tem teatro, tem visitação ao museu. É muita coisa que acontece em dois dias, né?
No final de semana. É muita coisa. Então, o pessoal que quer passar a tarde lá tem a possibilidade de conhecer um pouco mais da sua cultura através da visitação ao museu, de assistir um espetáculo de teatro. A gente sabe que muitas vezes essas atividades elas ficam muito centralizadas aqui em uma mesma região, e quem mora mais afastado tem um pouco mais de dificuldade, até os próprios moradores, né? A gente sabe que o interior tem o pessoal mais idoso, que ainda ocupa muito as ruas, as praças, né? Então, esses ainda têm mais dificuldade de se locomover até o centro para assistir essas atividades culturais. Então, isso estar sendo levado até eles é muito bacana, assim. Acredito que seja muito rico, né, para os dois lados, para o artista e para a comunidade, né?
Bom, a gente vai falar em especial da atividade relacionada contigo, a gente tem muita coisa para falar, mas esmiuçar um pouquinho, Delta, porque tu és já conhecida na cidade, se eu não me engano, tu és uma das primeiras artistas a trabalhar com a arte clown em Caxias.
Mais ou menos.
Então explica para a gente.
Eu já trabalho há vários anos com isso, né, o palhaço sempre foi uma paixão para mim. No início, a minha primeira formação foi com teatro de rua, em Garibaldi ainda. Garibaldi nós não tínhamos e não temos ainda, por sinal, um auditório de teatro. Então, a gente decidiu fazer teatro na rua. E montamos o Hora Vaga, que é um grupo que ainda existe hoje, 20 anos praticamente depois, ele ainda existe. 20 anos o ano passado, inclusive. E na época, uma movimentação cultural muito forte em Garibaldi, né? Nós nos apresentamos em outros países, ganhamos prêmios em
festivais. Tu é de Garibaldi?
Eu sou de Garibaldi.
Uhum. Mas mora lá ou mora em Caxias?
Eu moro em Caxias já há 15 anos, né?
Uhum. Mas Garibaldi não saiu de ti?
Não saí, não. Minhas raízes ainda
estão lá.
A serra nunca
sai, né? É verdade.
E eu acho que é tudo meio que uma...
É parte de uma coisa só, né?
Não é a União Europeia, que é a União da Serra, né? Os municípios têm muito em comum, assim.
Blocos Unidos da Serra.
Blocos Unidos da Serra. Isso aí.
Verdade.
Enfim, e em seguida surgiu a oportunidade de, então, eu me aperfeiçoar mais no trabalho do palhaço, né? Eu fui convidada a participar dos Médicos do Sorriso, isso em 2005... 2004.
E foi aí que começou o teu amor pela questão do clown? Foi aí nessa questão da imersão com os Médicos do Sorriso?
É.
Porque eles sempre usaram, né, essa técnica do clown nos Médicos do Sorriso.
É, a gente não sabe onde a gente se mete, às vezes, né? E
é aquela história, convidam e tu diz sim.
E tu diz sim.
Depois, vamos ver.
Aí tu já começou a se jogar, né? Já não tem mais volta. Eu tinha a ideia de que é aquele senso comum que se criou, né? De que, palhaço é uma coisa rasa, é uma coisa... é fácil, é só colocar um nariz vermelho e eu vou fazer o outro rir, né? E, pra mim, assim, a arte do palhaço é, dentro das artes cênicas, talvez a mais exigente. Porque um bom palhaço, ele precisa... Na minha opinião, claro. Um bom palhaço precisa saber... tocar um instrumento, fazer alguns truques de mágica, dominar algumas habilidades, talvez malabarismo, pirofagia. Ele precisa ter um repertório.
Ele,
né,
tem que ser mais multi.
Ele tem, na minha opinião, claro, cada um tem, claro, a sua linha de trabalho.
Agora, Delta, nisso que você fala, assim, de opiniões, claro, né? Mas também o senso comum que somos nós, né? Pessoas que não entendemos de arte, ou que apenas consumimos, gostamos, não gostamos, tocou o coração, não tocou, é o senso comum, né? Muitas vezes a gente fica confuso e me parece um pouco que teve uma divisão em algum momento recente, da história recente, dos artistas, que o palhaço era uma figura, era o palhaço, mais ligado ao humor, à festinha de criança. Aquela técnica mais de piada, né? Mais porno chanchada, né? Aquela coisa assim, joga a torta na cara, coisa e tal, né? E depois começou a se utilizar mais o nome, a técnica CLAW, parece que veio um pouco uma formação por detrás, um aperfeiçoamento de técnicas. Essa é a figura que você apresenta pra gente, o mais multi, aquele que tem mais condições de fazer multi-atividades no palco ou diante do seu público. Tem isso ou é uma percepção equivocada?
Não, não é uma percepção equivocada, porque a cultura a gente vai construindo ela de diversas vertentes, né? É, acredito que a gente pega o que já existe e vai transformando, né? É, o lugar do palhaço era no circo, né? Era no picadeiro, era tomando torta na cara. E com o passar do tempo, o palhaço foi saindo do picadeiro e foi indo para os hospitais, para as fábricas, para a rua, para lugares mais inusitados e inesperados, né? E o palhaço também entrou no teatro. Então, começou assim, Beverly, a se criar um pouco mais, a se pensar um pouco mais sobre esse fazer, né? Esse fazer o outro rir, né? Parece uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa, né? É, então, se uniu hoje em dia, por exemplo, você fazer malabares com 3 bolinhas, é ok, assim, não é nada demais, né? Há anos atrás, no circo, você fazer com 3 bolinhas, fazer 1 ou 2, era o máximo. Eu acredito que também é que a nossa comunicação mudou, né? Então, com isso, tudo mudou. Agora, se tem mais acesso ao conhecimento, a essas práticas, né? Então, você é mais autônomo no seu fazer também. Então, enfim, são uma série de fatores, né?
Você vai usar na peça, né, que você vai apresentar dentro do Forqueta Cultural hoje, um dia uma palhaça, né? E aí volta de novo o termo palhaço com força, né? Mas já com outro ar, que é isso tudo que você acabou de explicar. Conta um pouquinho pra gente o que tem dentro dessa apresentação. É você sozinha? Como é que é esse fio condutor, né? De alguém que se propõe a fazer tudo isso que você acabou de dizer, multi, né? Facetado.
Então, essa figura se reflete muito na história da peça, né? Quando eu decidi montar um espetáculo solo, foi assim, ai meu Deus, será que eu dou conta? É isso, nós somos cheios de insegurança sempre, e isso também é necessário para que a gente continue tendo um olhar crítico para o nosso trabalho, né? E eu disse, não, vamos lá, vamos meter a cara, eu vou fazer. Ganhei um financiamento muito, muito, muito importante, que é o Financiarte, que infelizmente está capenga no momento aqui na nossa cidade, mas se Deus quiser e os políticos também quiserem, vai voltar com toda a força. Fui contemplada então com esse financiamento, montei o espetáculo com direção da Ana Fuchs, que é uma parceira minha de trabalho também, de Porto Alegre. Nós temos um outro espetáculo juntas. E é assim, quando você decide montar um espetáculo, a primeira pergunta que eu me faço é o quê? Ok. O que eu quero falar? E é impossível a gente não se ver, nós, indivíduos, refletidos no nosso trabalho, né? Então, no final das contas, o espetáculo acabou sendo uma grande metáfora muito pessoal minha. É interessante porque isso não ficou claro quando o espetáculo ficou pronto. Está ficando claro agora, conforme o tempo vai passando, e eu vou conhecendo mais o trabalho, e vou conhecendo mais a personagem. Porque não é assim, estreiei, o espetáculo está pronto.
Quanto tempo, né, tem já a peça, a construção pronta já?
Eu estreiei em 2016, mas desde então eu engravidei, eu passei por vários episódios, assim, que eu tive que... que eu optei, né, por fazer outras coisas paralelas a isso.
E onde ele já circulou, então? Vou reformular a pergunta. Quantas vezes e onde já circulou?
Já participou de alguns festivais, o próprio Caxias em Cena, o festival Se Essa Rua Fosse Minha, em Porto Alegre, a Semana Sesc de Circo, em Santa Maria.
Já está adolescente,
né? Mas o trabalho artístico, ele é assim, ele tem um tempo de caminhada, e eu estava comentando porque ontem eu fiz uma reunião a respeito de um curta que nós vamos gravar, e a gente estava comentando dessa diferença mesmo do cinema para o teatro. Porque o cinema, você tem a ideia, você prepara, você pensa tudo antes, monta o set, monta a luz, prepara os atores e tal, gravou a cena e é isso que ficou. Pode gravar outra vez, pode tentar de novo e tal, mas uma hora vai ter que fechar e vai ter que ser isso. E o teatro, não. Cada espetáculo é vivo, né? Você está lá apresentando e muitas coisas podem acontecer. O meu espetáculo tem interação com a plateia, então, quando você trabalha com o outro, tem o inesperado do outro também. Mas é muito vibrante, assim, para mim. Para mim, é vibrante estar em cena. E é, ao mesmo tempo, assim, um grande rito e um grande risco, né? A gente sempre lida com o risco, assim. Isso nos deixa sempre alertas, né? Então, não tem de jeito nenhum chegar lá em cena meia xoxa, né? Porque a adrenalina, ela gira. Certo. Beverly, eu te avisei que eu era papuda, tá?
É bom que ela mesmo se corta, né? Ela mesmo se corta. Mas é bom ouvir o artista. Eu acho que também esses espaços em que a gente se propõe a escutar também um espaço de escuta, né, Odelta? De poder que o artista possa expressar aquele sentimento, porque muitas vezes a gente vê só o resultado final desse processo todo que você acabou de contar e a gente tem uma impressão. E às vezes, olha quanta coisa tem ali,
e,
né?
E infelizmente, né, Beverly, ainda no nosso país, nós ainda não estamos no caminho, mas ainda falta um caminho muito grande a se trilhar em relação ao contato com a cultura, com a arte, né? Porque até tem se criado um senso comum, né? Que estávamos falando de que artista é vagabundo, de que artista mama nas tetas do governo, que artista é isso, que a Rouanet é aquilo. Mas as pessoas não vivem, isso, é exatamente isso, é um senso comum. Alguém falou um dia e você vai repetindo sem critério algum, né, sem se questionar sobre isso, né, e a arte é isso também. A arte, ela faz a gente questionar, faz a gente rever conceitos, enfim, e chocar também, né?
Essa é a essência, né, daquilo que a gente vê em propostas como essa que a gente está falando. A gente está falando de uma atividade dentro de um macro espaço, que é o Forqueta Cultural, para a gente entender por que, que essas manifestações artísticas, culturais, esses projetos são tão bacanas, né? Hoje vai ter, como é que vai ser a apresentação, como é que é, digamos assim, a parte do público? Eu sei que vocês já têm escolas que são convidadas, né?
Sim. Tem instituições, né? Tem várias entidades que participam. Então, e também a comunidade é muito envolvida, né? Lá eles são muito unidos, eles têm uma grande força. Tem um ponto de cultura que é esse Costurando Sonhos, que é um lugar maravilhoso junto ao Museu do Vinho. É maravilhoso. Então, tem uma estrutura muito bacana, tem um teatro, um pequeno auditório de teatro que é muito simpático, assim, é bem aconchegante, mas a minha apresentação, se o tempo permitir, né, porque teatro de rua tem isso também, se o tempo permitir, a apresentação vai ser ao ar livre ali no pátio da frente do ponto de cultura. Se chover ou ficar muito instável, a gente vai ter que transferir para dentro, porque questões, né, técnicas e, enfim, e também público na chuva não dá, né?
E vai ser que horas? É hoje ou amanhã?
É hoje, às 15 horas. As atividades começam às 14, vai ter uma visita guiada ao museu. Então, olha que bacana também, né? Uma visita guiada. Nem sempre a gente consegue ir para um museu e entender, isso é isso aqui é aquilo, a história disso é essa, né? Então, depois vai ter a minha apresentação, depois tem a exibição de um filme também, de uma
animação. O Sing, né? O Sing. Quem canta seus males espanta.
Que bacana,
é lindinho,
né?
Esse filme.
E amanhã também vai ter o Chiquinho de Vilas fazendo um
hip hop.
Show muito bacana. E olha que interessante, porque a gente vê a programação, a gente também vai entendendo um pouco do conceito, né, do projeto. O Chiquinho de Vilas vai se apresentar com o pessoal do Filó de lá. Então, olha a mistura cultural que está se promovendo aí e o que, que vai sair disso, né? Então, esses choques culturais... Olha, eu me chocando com o microfone. Esses choques culturais...
É uma demonstração.
Foi uma encenação. esses choques culturais é que produzem a cultura, a nova cultura, né? Então, isso é muito, muito rico.
Bem bacana. Olha como é multifacetado, é plural, é diverso, é dinâmico, né? Então, todo mundo convidado. Hoje e amanhã tem atividades, então, em Forqueta, no ponto de cultura, né? As pessoas podem acessar, é gratuito, não tem que pagar nada. Claro que algumas pessoas foram convidadas até para garantir essa formação de público, também dá acesso a escolas, a instituições, a clube de mães. Muitas vezes essas pessoas ficam sabendo que tem uma programação musical, uma programação artística tempo depois. Uhum. Então, quando eles são convidados, eles são os protagonistas junto, né, com a apresentação, mas qualquer pessoa fica convidado, pode acessar. Aproveitando aqui o ensejo que é o Delta tá no estúdio, falando de como é múltiplo esse papel do artista, das artes, o que está acontecendo na cena de Caxias do Sul, eu até vou rodar aqui um trechinho de uma trilha, vamos ver se ela reconhece do que é. Vamos ver.
Ai, meu Deus.
Na minha opinião, um dos melhores trabalhos, não só no contexto no qual ele é inserido, que é no cinema, mas também na produção musical, é o Aria Trio, com o Biga, o Ricardo Biga, o Tomás Savarias, o Biga na gaitinha de boca, Tomás Savarias no violão, fantástico, né? E a Esmeralda Frisso no piano, fantástico! Pra gente curtir, esse trabalho é caxiense, o nome dessa música é O Berço, é a trilha original, né, do curta O Inimigo, eu brinquei aqui, trouxe também para o Delta escutar, porque faz parte de um trabalho que ela também fez, foi atriz desse filme, uhum, né, nesse curta, né, Delta?
E não só isso, olha como, né, as coincidências, o meu espetáculo Um Dia Uma Palhaça tem trilha sonora original composta pela Esmeralda Frisso, que é do Aria Trio também, né?
Ela é uma
virtuosa, minha,
né,
prof de acordeon. Eu vou voltar às minhas aulas, tá?
Promessa dívida, viu, Esmeralda? É um trabalho muito bonito. Já que a gente está falando da cena caxiense, é importante mostrar como as coisas se costuram, se combinam, né? E uma partezinha daquilo que está acontecendo na cena cultural hoje, amanhã, de forma gratuita. O Delta deixou um convite para quem não foi convidado, digamos assim, para estar lá, como aquele público que vai já, né? Qualquer pessoa, para que se sinta motivada aí.
Então, faça sol ou faça chuva, vai acontecer, né? E vai ser muito bonito. Então, convido com muito carinho a todos para participarem do Forqueta Cultural. É a oportunidade de sair um pouco da rotina, de pegar o carro, ir até o interior, dar né, já sente um cheirinho de uva nessa época e participa e consegue usufruir dessas atividades culturais e tem um final de semana diferente. Então, hoje e amanhã, a partir das 14 horas, hoje tem espetáculo de teatro, tem cinema, tem visita guiada, amanhã tem show musical e outras atrações também. Então, todos convidados e tudo gratuito. Então, vamos aproveitar.
Tá certo, Adelta, pela tua presença aqui no programa, muito obrigada, viu? Um prazer enorme te conhecer mais pessoalmente, não só assisti-la, poder trocar esse papo, esse diálogo, que para nós é muito importante também.
Muito obrigada, eu que agradeço muito esse espaço pra gente, realmente, que nem eu te falei, eu sou papuda, então se você me deixa falar, eu vou, né... Não paro.
É um exercício para hoje de tarde, né?
Exato. Não. E também é muito bacana a gente ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre o que a gente faz, né? E tentar levar tornar o teatro mais popular, a arte mais popular, mais perto do povo sempre.
Bem bacana. Tá, para quem não assistiu também o curta, O Inimigo, é possível assistir. É um trabalho bem bacana em Caxias do Sul. A Delta também é atriz nesse curta. É um filme... Não é fácil, é um tema difícil, né? Mas é um tema que precisa ser abordado, né? A gente precisa dialogar sobre essas coisas também. E a arte que está a serviço, a favor, né, da vida, da fraternidade, de uma construção do mundo que a gente deseja, né? Talvez não do mundo que a gente ainda tenha, mas do mundo que a gente deseja. E hoje de tarde, todo mundo convidado, 2 horas da tarde, no bairro Forqueta, no Ponto de Cultura, Costurando Sonhos. Tem uma visitação bem bacana, tem apresentação de teatro com a Odelta, vai ter também filmezinho, Sing, o pessoal pode assistir, vai ter atividades com o Filó no final da tarde, no domingo também tem, a partir das 15 horas, o Filó comunitário, tem a apresentação com o rapper Chiquinho de Vilas, que vai abordar a questão da educação, né? Ele tem um trabalho muito focado, o slogan é Estudo é a Cura, focado nesse trabalho com os jovens da periferia, mostrando que sim, é o caminho, até porque ele também usou esse caminho e deu certo para ele, pode dar certo para outras pessoas também. A gente segue o programa, daqui um pouquinho, a gente vai falar também sobre atividades no Moinho da Cascata, muito bacanas nesse final de semana.
Me dá um beijo, então aperta a minha.